Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Bom, galera, no episódio de hoje nós estamos aqui com a Alice Porto, a contadora da Bolsa, uma das mulheres que conseguiu trazer esse papo tão complexo de imposto de renda de uma forma descomplicada aqui para a Bolsa. E Alice, queria primeiro agradecer por você estar aqui conosco, por pegar um tempinho da sua agenda e vir aqui para o Tradecast, e queria que você se apresentasse. Quem é Alice Porto, a famosa contadora da Bolsa?
Eu sou a Alice Porto, contadora da... Ô, Rodolfo, como é que eu vou fazer uma voz para ficar à sua altura nesse Tradecast? Não tem como, gente. A voz do Rodolfo é incrível. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar com você e com sempre. Amo participar aí das ações do Trademap, que eu acho um aplicativo incrível que facilita muito a vida dos investidores. E bora lá, então. O que nós vamos falar hoje?
Então, a ideia é falar um pouco da sua história, né? Da onde veio essa ideia de falar sobre a tributação de investimentos em bolsa no Instagram, no YouTube também, entre mais nas redes sociais que você gosta de atuar, mas também trazer um lado que talvez poucas pessoas exploraram, que é Alice investidora, né? O que que a Alice gosta de fazer, onde que a Alice investe os seus milhões, né?
Uau!
Então, essa é a grande ideia. Mas Alice, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre você, né? No que você é formada, você posta bastante aí stories, conteúdos com a sua família e tudo mais. Contar um pouquinho de você e até onde chegou a contadora, né? Da onde veio? Às vezes as pessoas veem, nossa, a contadora da Bolsa estourou, né? Mas tem um background grande aí que você trabalhou nessa parte de contabilidade. Eu queria que você contextualizasse o pessoal disso.
Vamos lá! Tudo começou em 2007, quando eu me interessei pelo mercado financeiro. Esse negócio de que dinheiro poderia fazer dinheiro, dinheiro fazia virar mais dinheiro. Eu falei, gente, como é que ninguém nunca me ensinou isso, né? Educação financeira no nosso país não é muito difundida. E eu me apaixonei pelo mercado, mas eu entrei de forma muito crazy. Eu fiz opções, termo, operei mercado futuro, dólar. Eu fiz tudo que você imaginar no mercado, até porque na época, em 2007, né, 12 anos atrás, não tinha, 13 anos atrás, não tinha muito conteúdo de investimento. Na verdade, nem tinha, Rodolfo. Assim, eu entrei ali no autodidata, mas o mercado é complexo, então eu fiz um monte de cagada. Normal, né? Hoje as pessoas não precisam mais entrar no mercado fazendo o que eu fiz atrás, porque elas têm conteúdo de qualidade, né? E aí tudo começou quando eu percebi que o meu CPF, eu me preocupei que o meu CPF estava no contrato social da empresa da minha mãe, que era a empresa que eu administrava junto com a minha mãe e com a minha irmã, uma empresa de confecção de roupa feminina, moda feminina. E eu li rapidamente alguma instrução ali no site da Receita de que quem negocia operações em bolsa tem que entregar a declaração, tem que, né? Aí eu falei, pô, mas colocar o quê na declaração? Como é que funciona o cálculo? E eu não tinha tempo. E mandei para a contabilidade da empresa, o contador viu uma nota de opções lá que eu não exerci, então ela virou pó. E ele me perguntou, cadê a contrapartida? Cadê a nota fiscal? Ele falou, nota fiscal. Cadê a nota fiscal da contrapartida? Eu falei, não, isso aí é porque é uma opção que virou pó. Aí ele me perguntou assim, pode quê? Aí eu falei, eita, esse cara não vai saber fazer esses cálculos, não. Liguei na corretora e falei, pessoal, seguinte, eu não tenho tempo de desembolar isso, não. Por favor, me indiquem alguém aí, um contador que entenda. E, surpresamente, a corretora falou, olha, a gente tá até procurando alguém, porque normalmente o contador não entende. Aí eu lembrei que eu tinha graduado em ciências contábeis, né? Apesar de ter ficado muito nos botecos, que eram em torno ali da PUC Minas. Nossa, gente, sério, eu passei tudo na média. Não gostei do curso, não aprendi nada de renda variável no curso, de tributação de renda variável. Até hoje as faculdades não têm isso, né? Uma pequena parcela da população investe em bolsa, então, em tese, nem faz sentido eles colocarem uma grade, né, para as pessoas se especializarem. Eu acho que na hora que o mercado crescer, isso deve mudar. E aí eu falei com a corretora, ah, vocês não têm ninguém então não, né? Não. Então tá. E aí eu falei, então, deixa eu pegar uma folga aqui na empresa da minha mãe e comecei a fazer os cálculos, porque uma coisa, eu não fui boa no meu curso, mas eu sou muito boa de matemática, e planilha, e organização, e números, então eu mesma peguei para fazer os cálculos, e vi que era bem detalhado, vi que tinham vários pontos que você tinha que se preocupar, não era tudo um padrão só, né, igual as opções, uma virava pó, a outra não, o mercado futuro tinha um ajuste diário, mas eu tinha que considerar só abertura e encerramento. Então, comecei a perceber que era, de fato, muito detalhado. E aí, plim, plim, sabe aquele barulhinho da... Tive uma ideia! E aí, eu falei, cara, deve ter um monte de investidor que tem o meu perfil, que é... Não tenho tempo, meu tempo é para concentrar em outras coisas, no caso, era a empresa da minha mãe. E eu precisava de alguém para terceirizar. Eu falei, olha, eu vou criar um negócio, uma contabilidade, já que eu tenho um canudo de contadora, né, a graduação. E aí eu montei a contabilidade e assim foi indo. Mas o carão na internet foi só em 2018. Só em 2018, demorou.
Massa. E de onde veio essa ideia de dar as caras na internet, né? Às vezes as pessoas nos veem assim, tão fácil de falar na internet e nem Sim. sabe que, por exemplo, eu antigamente era gago, né? Eu tinha muito medo de falar em público. E aí as pessoas falam, nossa, você tem, Rodolfo, um baita vozeirão e tal, sempre foi assim, solto. Não. Então, queria saber de você, né, Alice? É sempre uma curiosidade. Como que foi essa vinda aí pro online? Acho que gravar story, ficar em frente das câmeras, não é tão normal assim para nós, né? Talvez para algum ator de alguma emissora famosa, tudo bem. Mas para pessoas normais que estão acostumadas a fazer uma atividade normal e pra internet, acho que não é algo tranquilo assim. Queria que você falasse sobre isso, né? Como que foi essa migração aí pra internet?
Olha, eu acho que até esse ator aí que já tá acostumado com câmera e tudo, no início ele também suou frio. No início ele também ficou desconfortável. Não é fácil você ver a sua imagem, ouvir a sua voz. Aí vem aquela autocrítica destruidora, né? Porque a gente tem que ter autocrítica no limite certo. Mas aquela de, nossa, eu tô muito feia. Nossa, não falei certo. Ai, meu Deus, não tá bom. Ai, eu tô falando muito, né? Muito então. E aí, você vai passando todos esses desafios, né? Vai começando a se sentir confortável. Mas eu só entrei na internet porque o governo mudou, né? Em outubro tiveram as eleições. Eu falei, caramba, eu acho que o mercado vai aquecer. E aí, vou investir em marketing na minha contabilidade. Aí, comecei a pesquisar sobre marketing. Vou falar o nome da pessoa, porque, de fato, eu admiro muito. Vi os conteúdos do Érico Rocha. Eu acho que os conteúdos dele são muito bons, ele se posiciona muito bem. E ele começou a falar de conteúdo gratuito, de ensinar o que você faz, de não ter medo. Você vai ajudar as pessoas, isso vai retornar pra você e tal. E eu falei, esse cara tá certo. Se ele não tiver, eu vou arriscar mesmo assim. E aí, eu tomei a decisão. Vou ensinar tudo que eu sei. Na época tinha 12 anos, né, de contabilidade para investidor, de graça. Vou colocar o carão na internet. E aí comecei a gravar, comecei a me divertir mais quando eu descobri os filtros do Instagram, porque tem filtros que colocam cílios gigantes em você, batom, que a sua boca fica linda, a pele fica suave. Né? Homens que estão do outro lado, não sei se vão entender como que isso faz uma grande diferença para as mulheres, né? Para você se visualizar e sentir segura, para você só focar no conteúdo. E foi indo. E foi rápido, né, Rodolfo?
Com certeza. Você tomou um gosto muito bom. Acho que eu te conheci no final de 2018, ali, início de 2019. E isso já estava bem desenvolta, a rainha das lives, né? Nossa, fazia live com a Alice, era sempre uma diversão, era mão para cima, pé pro alto e sempre muito bom, né? Porque eu acho que isso que você trouxe é muita competência para falar sobre tributação, mas também de uma forma não tão eloquente, certinha, né? De uma maneira Alice mesmo, né? Dando a sua cara para aquele tema que é relevante. Acho que foi muito bom e é nisso que você se destaca. Eu até queria que você falasse sobre isso, né? Como que foi para você falar sobre a tributação e dessa sua maneira? Houve, no início, ali, pessoas que viam você falar dessa forma mais divertida e falavam, nossa, uma contadora tem que ser mais séria ou não? Não teve nenhum tipo de trava nesse início?
Ah, teve, né? O que mais tem é gente para te falar. Não tô gostando, né? Você tem que ter muito autoconfiança. Então, quando eu falei, vou investir em marketing, vou ensinar tudo que eu sei, eu contratei umas duas pessoas. Uma tinha câmera, né? E a outra orientava. E aí, eu queria falar assim, olha, se você não entregar a declaração, é como se você não pagasse uma conta de luz da sua casa. Uma hora ou outra, a luz vai ser cortada. O seu CPF, uma hora ou outra, vai ser cortado. E aí eles falavam, não, você está subestimando a inteligência do investidor. Você está falando de um conteúdo de contabilidade para investimentos. Você tem que se portar de uma forma mais formal. E aí eu falei, tá, então vou tentar. E aí eu acordava e falava, ai, tem que gravar hoje, que saco. Nossa, era horrível, porque eu tinha que me transformar numa coisa que eu nunca fui, porque eu sempre trabalhei com números, em parte administrativa, em parte técnica, mas sempre com muita alegria, sempre com muita descontração, sabendo a hora de concentrar. E até mesmo para a gente manter a concentração, você tem que ter umas pausas de brincar, umas analogias para você memorizar umas coisas importantes. E aí eu não estava gostando. Não gostei, eu devo ter ficado um mês e pouquinho com eles. E aí eu falei, ah, olha, eu não vou querer mais, eu vou tentar pelo Instagram. Não quero mais YouTube, não quero mais gravar, vou tentar pelo Instagram, que eu gravo a hora que eu quero, não preciso marcar horário, não preciso maquiar, porque tem os filtros da Kylie Jenner. E aí eu criei dois perfis no Instagram. Um sendo orientada para eu falar de forma mais formal, aceitando aquela orientação, porque a gente nunca sabe quem tá certo e quem tá errado, né? E não existe isso também, existem caminhos diferentes. E um perfil que eu falei, nesse perfil eu vou me divertir. No outro perfil eu falava assim, oi, contadora da bolsa, passando aqui no seu perfil. E aí eu me diverti muito nesse outro perfil, que é o da contadora. Em um mês eu ganhei 500 seguidores no perfil formal e 10 mil seguidores no perfil da contadora. Eu consegui o arrasta pra cima em um mês. Porque ali eu estava me divertindo e era o mesmo conteúdo, olha que loucura. Eu postava o mesmo conteúdo nos dois, só que um eu virava a chave, ficava mais formal, e no outro eu só relaxava e falava o conteúdo com expertise, como você disse, né? Um conteúdo que eu tenho conhecimento, mas de uma forma mais descontraída. Aí eu optei pelo descontraído, né, Rodolfo? Por que não?
Com certeza, eu acho que é isso, né? A gente tem que linkar aquilo que a gente gosta com a nossa identidade, e você conseguiu transpassar isso muito bem, e por isso que é o sucesso que é hoje, né? Porque é de fato a Alice que tá falando ali, somado à expertise que você tem aí na parte de tributação para investimentos, que eu admiro muito, né? Porque é algo que até mesmo para quem regula essa parte da Receita Federal e tudo mais, são poucas pessoas que têm um nível de conhecimento bom para saber falar sobre as coisas, e até mesmo com esse mercado de capitais crescendo, com novos tipos de investimentos, como até mesmo fundo imobiliário, porque senão as pessoas investiam, agora muitas pessoas investem. Aí tem os follow-ons ali, que são os fundos imobiliários captando novos recursos. Quando eles captam novos recursos, tem ali o direito de subscrição. E aí, eu não quero exercer isso daí, eu quero vender esse direito. Quanto que eu pago? Tipo, são coisas, são várias entrelinhas ali que ter uma especialista como você ajuda muito nisso tudo.
O intuito é esse, é ajudar os investidores. Assim, lá no meu direct, eu tenho um time de 3 pessoas que respondem todos os directs de domingo a domingo. Eles não fazem a triagem se é cliente da contabilidade ou se não é. Falou que é investidor de bolsa, a gente quer dar a mão, porque a gente sabe que isso ajuda num todo. Quanto mais investidores na bolsa a gente tiver, mais captação de recursos as empresas de capital aberto têm, mais investimentos nas empresas ela faz, mais emprego vão gerar, melhor para a economia. Então, eu acho que existe todo um propósito global ali nessa questão educacional de ajudar mesmo os investidores nessa parte de tributação de bolsa. Eu adoro fazer isso, eu tenho muito orgulho de fazer isso.
Bom, é isso aí. No fim das contas, é um grande ecossistema, né?
Sim.
E fazer parte disso tudo é muito legal. E Alice, eu queria que você falasse um pouquinho, dado toda essa experiência, todo esse background que você tem ajudando investidores aí no que diz respeito à tributação dos seus investimentos, principais dicas aí para que eles não venham a ter problemas com um leão, né? Com um tão temido leão. Talvez algumas dicas aí, como por exemplo, para aqueles que operam ações e fazem vendas parciais, fazer apuração mensal e não esperar o ano que vem para quando for fazer a declaração, porque pode comer algum tipo de bola. Então, quais são as principais dicas aí que você pode passar para quem está nos ouvindo?
A primeira dica é para você ser positivo. Porque na hora que a gente fala um real na bolsa tem que entregar a declaração anual, o pessoal faz igual o Chaves. Ué, 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 você é da época do Chaves?
Sim, eu assistia no SBT.
Você lembra dele fazendo assim na hora que ele desanimava? E não precisa disso, porque só o fato da gente já ter se tornado investidor, né? A partir do momento que você tem a sua primeira nota de corretagem, que ali no cabeçalho tem o seu CPF, esse seu maravilhoso CPF, a Receita já está esperando a declaração anual dele. Não importa se você só comprou, não importa se você fez poucas vendas, se as vendas foram com prejuízo, se foram com lucro isento, se foram com lucro tributável, todas essas informações têm que estar na declaração anual. Então, a primeira dica é, as obrigações tributárias, elas só estão acontecendo na sua vida porque você se tornou um investidor, você já deu um passo super importante na sua vida. E para todos, tudo na vida, para todo bônus, existe um ônus, né? É um ônus pequenininho ali de você ter que fazer essa parte fiscal perto do grande bônus que é você ter se tornado investidor. Então, acho que essa seria a dica 1. Saber que você tem que entregar essa declaração anual e fazê-la com um sorriso no rosto, porque você é um investidor. A dica número 2 é a que você falou. Não deixar aquele monte de prato na pia para você lavar depois. Sabe, quando você pega aquela pia cheia de prato que você fala, nossa, eu tenho que lavar. Poxa, pega um pratinho ali, 2 pratinhos, 3 pratinhos, fechou o mês. Lava aqueles 3 pratinhos ali, calcula suas notas de corretagem. Chega no valor da sua carteira pelo custo de aquisição, se você só comprou. Se você fez venda parcial ou não, chega ali no seu resultado, já deixa anotado. Se teve prejuízo, deixa anotado para compensar depois. E eu digo isso não só pela parte tributária. Muito mais por uma questão de que você está na bolsa. Se você não parar uma vez por mês para analisar os seus resultados, aonde você quer chegar, meu amigo? Né? Quem fala assim, não quero fazer cálculo todo mês, eu falo, ah, então sai da bolsa, né? Porque aquilo vai te dar um resultado gerencial para você saber qual estratégia que você está seguindo, se está dando certo, se não está, isso é para mim, se não é, opa, minha carteira aumentou tanto. E quando a gente analisa a carteira da gente, os dividendos, né, o juro seu capital, isso vai dando mais um fogo aí para a gente concentrar mais naquilo, fazer mais aportes. Então, é uma questão gerencial, uma questão motivacional e 20% dessa energia ali do cálculo, você vai usar para a parte fiscal, porque o cálculo ele vai te atender para a parte gerencial. E aí você aproveita aqueles resultados e faz a parte fiscal, que é gerar a DARF se você tiver IR tributável, deixar anotadinho o prejuízo. E por último, a terceira dica é a seguinte, acompanhe os meus conteúdos. Essa é uma boa dica, né, Rodolfo?
Com certeza, tem que ter um marketing, né? Você aprendeu sobre isso, né?
Olha, eu posso até dizer, vai um pouquinho além do marketing. Porque se você tentar ler o site da Receita Federal com as instruções que eles dão sobre tributação de renda variável, você vai ficar confuso. E eu gasto um mundo de energia para exatamente simplificar aquele monte de palavrinha e de frases e de parágrafos confusos da Receita Federal. E aí você vai gastar menos tempo assistindo os meus conteúdos no YouTube, no Instagram, nas outras redes sociais, para poder te ajudar. E claro, se precisar, conta lá com o direct do meu Instagram.
Bom, Nice, agora eu quero fazer um bate-bola com você, tá? Porque muitos investidores têm dúvidas sobre aqueles investimentos que quando eles vendem e têm lucro, eles têm que pagar o imposto via DARF e aqueles que é deduzido na fonte tudo isso, tá? E claro, acho que um disclaimer já inicial é que se você vai pagar imposto, isso é um bom sinal porque você teve lucro, né? Você só paga imposto do lucro que você teve. Se você tem prejuízo, você não tem que pagar por isso. Inclusive, a Alice bem fala que para algumas classes de ativos você pode usar isso para deduzir lucros futuros, não é mesmo?
Exatamente. Olha, essa questão de quando que você tem que pagar o imposto, eu acho que a primeira pergunta que o investidor tem que fazer para ele mesmo é o seguinte. Esse investimento gerou nota de corretagem? Se gerou nota de corretagem, ele vai ter que fazer o cálculo e vai ter que calcular a DARF. Se não gerou nota de corretagem, é retido na fonte. Não precisa preocupar com cálculo, não precisa preocupar em gerar DARF. Ah, mas é um fundo multimercado que é lastreado na renda variável. Gerou nota de corretagem? Não. Então, não precisa preocupar com cálculo. Então, eu acho que, mais uma vez, a nota de corretagem aí, ela vai te dar um direcionamento ali de, né? O primeiro direcionamento que eu falei da nota é, tem seu CPF na nota, tem que entregar a declaração. Aquele investimento gerou nota, tem que fazer cálculo e gerar DARF se fechar com lucro tributável.
Show de bola. E vamos fazer um bate-bola aqui então, só para a galera saber exatamente quais são os ativos que não geram nota de corretagem, que geram nota e aqueles que geram o quanto de imposto ali que você vai pagar.
Tá? Ok.
Então, para tudo aquilo que não gera nota, a gente tem aí títulos de renda fixa, né? Vamos pensar em CDBs, em títulos públicos, LCI, LCA, fundo de renda fixa, fundo cambial, fundo multimercado, tudo isso você não tem nota de corretagem, né? Fundo de ações também se inclui aqui, só que o fundo de ações eu deixo para depois, porque todos esses que eu falei, alíquota, você tem alíquota de renda fixa, né? Então você paga 22,5% nos primeiros 6 meses, de 6 meses a 1 ano, 20%, de 1 ano a 2, 17,5%, e acima de 2 anos você paga 15% de imposto sobre o lucro, tá? Esses são ativos que não geram nota de corretagem. Tem também os fundos de ações, que você paga uma alíquota ali de 15% sobre o lucro, independentemente do prazo, tá? Mas isso também é deduzido na fonte, na própria corretora, quando você pede o resgate. Até aqui tudo certo?
Tudo certo. Nada disso gerou nota de corretagem, ainda bem que foi você que explicou. Não gera nota de corretagem, se me chama para explicar, eu, ó, Ah, não dá pra ver. Podcast, meio... eu saio do...
Que a parte que a Alice dá até uma animada ali, é que vocês estão ouvindo, mas eu tô vendo a Alice aqui, ela tá bem animada pra falar. É, e para aqueles ativos, Alice, que geram notas de corretagem, né? Então, vamos começar aqui sobre as ações no Brasil e as BDRs lá fora que... a partir do dia 1º de setembro, começam a poder ser negociadas por investidores pessoas físicas sem precisar ser investidor qualificado. Como que é a tributação de ações e BDRs?
Vamos lá. 1º de setembro é meu aniversário, sabia?
Que mês bom, hein? Vai ter bolo?
Olha!
Bolo pro Sedex?
Pode! Oh, mas é que tem uns directs que estão chegando aqui com bastante dúvida de tributação de BDR e eu tô achando muito engraçada a abordagem do pessoal falando assim, nossa, eu que sou investidor pobre, agora eu posso comprar BDR. Né? Antes era só quem era, os milionários, literalmente milionário, né? Porque tinha que ter, mais, acho que era 1 milhão, né?
Sim, é, no mínimo 1 milhão de investimento ou alguma certificação profissional.
É, então, que legal que agora o BDR está acessível para todas as pessoas aí do mercado. E a tributação, tanto de ações quanto de BDR, vai seguir naquela alíquota de 15% para swing trade, 20% para day trade. Mas existe uma diferença entre BDR e ações, que é a isenção dos 20 mil. Então, ultimamente as pessoas têm me perguntado, Alice, o que, que tem isenção dos 20 mil? E aí eu tô usando uma tática, que é a seguinte, eu falo, nada tem isenção dos 20 mil. Aí a pessoa para, fica olhando, aí rola aquele silêncio constrangedor, sabe? A pessoa para, fica olhando pra mim, aí na cabeça dela vai passar assim, ah, essa menina não é a contadora da bolsa, ela não é especialista nisso, por que, que ela tá falando isso? Eu já li isso em algum lugar. Aí eu deixo todos esses pensamentos passarem na cabeça da pessoa, eu devo ficar 1 minuto calada, aí de repente eu falo assim, aqui, só tem uma exceção na bolsa, nessa isenção dos 20 mil, que é ações, swing trade, na ordem, comprou, vendeu e ouro. Então, a única coisa, a única exceção, a única coisa que passa no funil da isenção são as ações. Ou seja, BDR não tem isenção dos 20 mil. Então, essa seria a diferença.
BDR não tem isenção dos 20 mil?
Não tem.
Direto aos 15%, então.
Direto aos 15%. Mas isso, Rodolfo, se o mês fechar com lucro de swing trade, porque você pode abater BDR, os prejuízos de outros mercados, desde que seja tudo swing trade, você pode e deve abater todos os resultados de swing trade com swing trade, inclusive de BDR. Então, vamos supor que você ali teve um lucro de, sei lá, de mercado futuro, ou de ações também, mas não foi um lucro isento, né? E aí você teve prejuízo em BDR, você vai poder abater esse prejuízo de BDR no lucro de ações e vice-versa. O que importa no abatimento de prejuízo é se aquela operação é swing trade, se aquela operação, se aquele mês, né, aquele resultado do mês é swing trade, você vai abater tudo. O resultado do mês de day trade você abate tudo e o resultado de FIIs é separado, você abate só com FIIs.
Show de bola. E para fundos imobiliários, como que funciona?
Fundos imobiliários... né, que eu falei que é separado, é sempre 20%, independente se você fizer swing trade ou day trade, não sei quem que faz day trade com FIIs, mas tem um povo muito louco aí no mercado, não vejo muito sentido, né, não é um título que tem tanta volatilidade, mas whatever, vai que você comprou e vendeu no mesmo dia sem querer, né, e aí teve um lucro. Não importa se foi no mesmo dia ou não, né, porque o day trade é uma operação que você faz data do pregão do início da operação, é a mesma data do pregão do encerramento da operação. Então, o FIIs, ele é a alíquota única de 20% e o prejuízo dele só pode ser abatido com lucro de FIIs. Não pode misturar com swing, não pode misturar com day trade.
Show de bola. E os ETFs aí de renda variável, né? Nós não falamos, mas como que eles se enquadram aí?
Eles vão se enquadrar igualzinho o BDR. Eles vão entrar na categoria das ações ali, né? 15% para swing, 20% para day trade, mas sem a isenção dos 20 mil.
Show de bola. E para aqueles investidores aí que curtem opções, né? Que querem ou fazer estratégias de proteções na carteira ou mesmo alguma especulação. Como que é a tributação para essa classe de ativos?
Mesma coisa de ações, 15% para swing, 20% para day trade, não tem isenção dos 20 mil. E uma única coisa que a pessoa, que é um pouquinho diferente, é que a tributação das opções, ela é no vencimento da opção. Porque enquanto a opção não vence, você não sabe se você teve lucro ou prejuízo, concorda? Você não sabe se você vai exercer, se você não vai. Então, a única diferença é o período de competência, né? Ele vai ser sempre no vencimento da opção para você calcular se teve lucro ou prejuízo.
Isso é claro se você carregar essa opção até o vencimento. Se você vender antes, você leva em conta a nota de corretagem de venda e calcula dali.
Muito bem. Então, deixa eu reformular. Gostei desse adendo que você fez aí. A tributação da opção, ela é no encerramento da posição. Então, você pode encerrar a posição antes do vencimento, como o Rodolfo falou. Obrigada, Rodolfo. Aí, ó, as pessoas sempre acrescentam pra gente, né? Eu falo de tributação o dia inteiro e eu aprendo todo dia.
Que isso, é isso que é legal, né? A gente tá falando de investidor para investidor, não é alguém aqui que tá falando de teoria. Não, a gente vive esse mercado na prática, tá? E algo interessante que muitos dos brasileiros têm investido agora, dado o quanto que o dólar se valorizou, né? Se valoriza mais de 30% no ano, são os investimentos no exterior, né? Eu queria que você falasse sobre isso, né? Como que é a tributação? Às vezes os investidores eles ficam com receio, né? Nossa, eu vou investir no exterior, mas como que vai ser a tributação e tudo mais? Não é um bicho de sete cabeças, principalmente se for a Alice que estiver explicando para você. Mas eu queria que você falasse, né? Stocks, ETFs, REITs, como que é a tributação desses ativos?
Vamos lá. Quando você vai investir na Bolsa Americana, a primeira coisa que você tem que saber é... Aqui no Brasil a gente falou, né? Compensar prejuízo, swing com swing. Lá fora, se você teve prejuízo, você vai amargar esse prejuízo. Lá fora não tem compensação de prejuízo. Em compensação, lá fora, o limite da isenção não é 20 mil, é 35 mil. E os dividendos lá fora, você tem que fazer uma conversão dele por uma data específica do mês, conforme a cotação do dólar. Então, tende a ser um pouquinho mais detalhado a tributação lá fora, porque você tem que ficar fazendo essa conversão. Você tem que saber se a origem da moeda que você comprou aquele ativo é brasileira ou se a origem da moeda é estrangeira. Porque, vamos supor, você está recebendo os dividendos lá fora, aí você resolve reinvestir esses dividendos, a origem do dinheiro é estrangeira, não é brasileira. Agora, quando você transfere daqui para lá, a origem é brasileira. Então, ela é uma tributação, ela é um cálculo que eu considero mais trabalhoso do que o cálculo aqui da legislação brasileira, da tributação brasileira. Mas as vantagens de você ser um acionista do Facebook, da Apple, né, do Microsoft, né, e outras gigantes que você pode comprar diretamente lá e não só por BDR no Brasil, que agora, como dizem os meus seguidores, os pobres vão poder comprar BDR agora no Brasil. Mas tem que ficar atento que a tributação lá, as regras são diferentes. O dividendos lá fora, ele é tributado, já é retido na fonte, essa tributação vai ficar para os Estados Unidos, mas o lucro da venda, você que vai ter que emitir a DARF e pagar ela aqui no Brasil.
Boa, é isso aí. Você não paga nada lá fora, exceto o dividendo que ele é deduzido direto na fonte, em 30%. Aqui no Brasil seria 27,5%, mas como a gente tem esse acordo bilateral, já fica tudo certo lá. Você só declara o que você pagou lá fora aqui no Brasil quando for fazer a declaração.
Isso.
E o que você tiver de ganho de capital aí, acima de 35 mil mês, 15%. O que for inferior a isso, põe no bolso e é seu. É isso, né?
Exatamente.
Boa, então passamos aqui por esse bate-bola, mas eu quero ir para uma parte aqui interessante, porque a gente sempre fala e olha ali se ajudando as pessoas, né? Ah, comprei isso, vendi aquilo, como que é e tudo mais. Beleza, mas como que a Alice investidora, né? Onde que a Alice Porto investe? O que que você gosta de investir, o que que você gosta de ter exposição aí? Só para entender esse lado investidora da Alice Porto.
Vamos lá. Bom, como eu disse, eu comecei em 2007, comecei tudo errado, né? Sem muito conhecimento, nem nada. Aí eu falei, olha, se eu quiser fazer esse tipo de operação, eu vou ter que estudar. Aí eu não tinha tempo. E aí, 2008, quase 2009 ali, eu decidi, ó, eu vou ser uma buy hold. Eu vou ser uma acumuladora de ações boas. Então, eu sou do perfil buy hold há muitos anos. E a minha exposição da carteira, tem aquela regrinha de, assim, a sua idade, menos 100, tantos por cento de FIIs, tantos por cento... né, de outros ativos, eu não sigo muito isso, a minha exposição de FIIs, ela é menos de 20%, 80% aí eu tô dividida em ações brasileiras, ações americanas, separado por setores também, para não ficar concentrada muito em um setor, mas assim, eu não sou uma super investidora analista, né, que eu dou umas tropeçadas, teve uma vez em dezembro, na hora que a minha contabilidade entregou o meu cálculo, né? Assim, eu sou cliente da minha contabilidade, né? Eles fazem pra mim, meu time aqui faz pra mim. Aí eu falei, caramba, que ação é essa aqui na minha carteira? Aí eu lembrei que numa conversa do não sei o que, eu acabei comprando a ação e não era uma ação que tava lá no relatório da casa de research, que é a casa que eu sigo. E aí eu falei, caramba, gente, eu sou investidora há tantos anos, eu não anotei esse ativo que eu comprei, eu não sei por que que eu comprei ele, né? O que que eu tava analisando que eu achava que ele era um ativo em potencial. E eu achei isso interessante, porque na hora que a gente fala dos cálculos, né, de fazer todo mês, se eu não tivesse feito o cálculo, talvez eu tinha mantido aquele ativo na minha carteira e desbalanceou a minha carteira inteira aquele ativo. Foi uma confusão. Aí eu fui lá e rebalancei ela dentro da pizzazinha dos percentuais, que eu acho interessante. Mas eu sou bem um copia e cola do relatório da casa de análise, vou falar a verdade.
Não, mas maravilha, acho que a ideia é essa, entender, né? Porque não são todas as pessoas que estão entrando no mercado financeiro que precisam ser profissionais nisso, né? Porque Sim. Eu entendo que o mercado financeiro pode ser um meio de você acumular aquela grana que sobra da sua fonte de trabalho principal, né? Então você ali, se sua principal fonte é do seu negócio, que é a contabilidade, no fim do dia, né? Então o dinheiro que você investe na bolsa é para acumular isso daí. Então tem perfis de pessoas que vão ser profissionais aqui dentro do mercado e vão saber muito, e tem pessoas que elas vão saber mais ou menos, mas elas querem, no fim das contas, é ter uma estratégia mais de longo prazo, é comprar bons ativos de classes diferentes, sejam fundos imobiliários, para ter uma renda recorrente, isenta de imposto por enquanto, investindo em imóveis, investir em ações pensando num potencial crescimento, investir nas empresas americanas para estar exposto ao maior mercado do mundo. Então, ainda assim, você que não vai ter muito tempo para despender, consegue ter uma boa diversificação aí. Então, você falar que você segue à risca os relatórios, as recomendações de uma casa de análise, não é um problema, bem dizer, né? O principal é que você está conseguindo fazer isso, está diversificando seus investimentos, e no fim das contas é a pergunta que foi para entender, né? Onde que a Alice investe? Dá para ver que a Alice aí é uma investidora mais arrojada, né?
É, arrojada é, né? Quem tá exposto na renda... É claro, tem minha reserva de emergência, né? Esqueci de falar, isso é importantíssimo. Mas sim, sou arrojada, eu tô super exposta na renda variável. Para mim, a renda variável é que vai garantir meu futuro, né? Desde que a gente saiba não colocar os ovos na mesma cesta, né? Diversificar bem.
Isso aí, e ter a sua reserva, né? Partindo do pressuposto que você é uma empresária, você tem uma família por trás e tudo mais, se tiver alguma eventualidade, você vai ter ali a sua reserva para ser um porto seguro para você e não ter que desfazer, por exemplo, de posições da renda variável na baixa, né? Então, Sim. Ter esse bom asset allocation aí também vai ser interessante. Maravilha! E dado que a gente sabe agora como que a Alice investe, como que o Trademap te ajuda aí nas suas análises, te ajuda na sua carteira, né? Você falou ali das pizzas e tudo mais. Como que o Trademap te ajuda nessa sua jornada como investidora?
Cara, antes, o Trademap me ajudava porque eu acho que na hora que eu pegava a cotação dos aplicativos das corretoras, eu achava muito confuso, sabe? E o Trademap eu consigo ver de forma muito rápida, ele compara de forma rápida, ele me dá uma pizza maravilhosa, né? E aí, se eu quero ver dentro da pizza quais são os ativos, então, assim, eliminou o teu trabalho de uma planilha, me ajudou a enxergar melhor meus investimentos, porque essa paradinha do Trademap, aquele verdinho com aquelas pizzazinhas, aquilo ali, faz assim, ó, puf, na cabeça. Ah, não é vídeo, né? Faz assim na cabeça da gente, ajuda você a enxergar melhor ali os seus números em forma de verdinho de Trademap. Mas eu tenho que confessar que ultimamente o que eu tô mais gostando do Trademap é que eu entro nele, eu já compro minhas ações americanas, eu já rebalancei meus FIIs e eu já rebalancei minhas ações, porque tem o multibroker, né? Então a maior parte das corretoras que eu tenho conta estão dentro do Trademap. E aí eu preciso entrar num aplicativo só para fazer compra e venda, eu não preciso entrar num monte. Eu acho isso um puta facilitador. Desculpa, Trademap, mas é porque vocês são... Falei dois palavrões aí, juntinhos.
Sensacional. E galera, nada disso aqui foi combinado, viu? Tá, mas é isso, né? Quem você vê que é um investidor e gosta de poupar tempo e tudo mais, e ter tudo em um só lugar, acho que o Trademap cumpre muito esse papel, né? De ser um hub do mercado financeiro, em te ajudar ali em todas as classes de ativos que você precisa, te ajudar em notícias, te ajudar na sua carteira, te ajudar com multibroker para você comprar e vender do mesmo lugar, ter a carteira ali de forma consolidada. Então, tudo isso, toda essa jornada, ter em um só lugar, certamente vai te ajudar muito. E o Trademap tem inúmeros planos aí para te ajudar, tanto alguns pagos, como também o nosso plano starter, que é 100% gratuito aí para vocês, tá? E Alice, a gente está vendo um movimento de muitos investidores vindo para a Bolsa, dado esse cenário de juros estruturalmente mais baixo, né? A gente está aí com quase 3 milhões de CPFs na Bolsa, e eu queria que você falasse aí os principais conselhos ou dicas para quem está entrando agora na Bolsa, para que eles tenham sucesso nessa jornada, né? Você já deve ter visto nessa parte, atuando na contabilidade, aqueles investidores que deram mais certo, aqueles investidores que deram mais errado. Então, modelando essas pessoas e vendo esse track record aí, que características você acha que um investidor de sucesso tem que ter e essas pessoas que estão entrando agora têm que considerar?
É a primeira vez que eu vou responder isso. Mas o que eu percebo é que os investidores de sucesso, eles estão sempre analisando o resultado deles. Sempre que eu entrego os resultados dos cálculos todo mês, vem uma dúvida, vem uma pergunta, vem um apontamento. Então, mesmo que você não é o cliente da minha contabilidade, você vai ter que fazer os seus cálculos, porque o perfil do investidor de sucesso, ele está sempre analisando os seus resultados. Então, não tem como fugir disso se você quer, de fato, performar bem no mercado. Se você quer atingir os seus objetivos no mercado, você tem que ficar amigo dos números, né? E essa parte tributária nada mais é do que esses números, né? Os números clareiam, o Trade Map, ele dá parte dos números ali em forma de verdinho, né? Em forma da pizzazinha, que ajuda também para você rebalancear. E eu acho que é isso, é as pessoas ficarem mais amigas aí, esquecer que o professor de matemática era um mala, que você matava a aula de matemática, porque a única coisa que a pessoa tem que fazer é multiplicar, dividir, somar e subtrair. Não tem muito segredo para ela chegar nos resultados de bolsa. Ela não vai precisar fazer nenhuma combinação, nenhuma fórmula, né? Então, você que é um investidor novo, que está entrando na bolsa agora e que não tinha o costume de analisar todo mês qual que era o total do seu gasto, né? Finanças pessoais, aquela coisa mais básica, né? Quanto que eu gastei, quanto que foi de custo fixo, quanto que foi de lazer, quanto que foi de saúde. O que eu sugiro, se você já tinha isso como prática de fazer todo mês, eu sugiro que você amplie isso para o mercado, né? Para os investimentos que você está fazendo em bolsa. É igualzinho você fazia ali nas suas finanças pessoais, é ver exatamente quanto que estava mês passado, quanto que estava esse mês. Agora, se você é um investidor novo e nem isso você fazia com as suas finanças pessoais, meu amigo, pode virar essa chave na sua cabeça, porque só ganha dinheiro quem namora dinheiro. E namorar dinheiro é namorar número.
Show de bola, sensacional. Muito bom trazer essa visão aí, uma dica completamente diferente de todas aquelas que outros entrevistados já trouxeram. E muito bom ter essa sua visão. Alice, ótimo papo, como sempre, com você. A todos que assistiram o podcast até aqui, se curtiu todo esse conteúdo, por favor, compartilhe aí nas suas redes sociais, se ouviu pelo Spotify ou qualquer outra rede, compartilhe aí nos stories, marca o @trademap, marca aí o @contadoradabolsa, nós vamos repostar cada um de vocês. E Alice, onde as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais e também, se quiserem saber dos seus serviços aí da sua empresa, como que faz para que eles possam contatá-los?
Vamos lá, a primeira coisa que eu falo, não me contrate. Pega esse dinheiro, vai investir, você vai ver dinheiro fazer dinheiro. A minha missão principal é ajudar você como investidor. Então, como eu sou muito sincera e muito honesta, eu acho que se você pegar esse dinheiro que é do meu plano anual e investir na bolsa, desde que você tenha tempo para fazer os cálculos, já que o meu conteúdo é todo gratuito e a segurança você vai adquirir vendo todos os conteúdos, eu acho que seria a melhor opção. Agora, tem aquele cara que não tem tempo, né? Que era eu, a 12, que continua sendo eu continuo no mesmo perfil, eu terceirizo tudo. Tudo que eu posso terceirizar, eu terceirizo, porque aí eu foco numa coisa e aquela coisa eu sapeco energia nela para que ela aconteça. Então, de fato, se essa pessoa não tem tempo, quer segurança, eu sugiro que, ainda assim, entenda pelo menos um pouquinho de tributação, senão ela não vai nem entender quanto que ela vai ter DARF para pagar, quando ela não vai ter. Pô, às vezes ela vai vender 22 mil no mês e vai pagar um IR, ela poderia ter vendido 20 mil, né? 19.999. Então, assim, entenda pelo menos o básico. E aí, é só ir no meu Instagram, no link da bio, o último botão. É por isso que eu tô falando, pra vocês não me contratarem. Tem 7 botões antes do botão pra poder me contratar. Que é YouTube, LinkedIn, livro na Amazon, curso. E aí, o último botão é Resolve Meu IR Contadora. Que aí você já entra aqui, dentro da contabilidade aqui, meu time já vai te atender. E aí tem o YouTube também, nos links, nos vídeos do YouTube, no link no final, tem sempre um linkzinho também para quem quer essa facilidade. Mas, mesmo se a pessoa queira facilidade, Rodolfo, eu acho que ela tinha que fazer o cálculo dela pelo menos uns 2-3 meses para ela poder entender esses resultados. Porque senão a pessoa, às vezes, vai, sabe, pega a contabilidade de muleta, eu entrego o resultado, ela nem analisa. E eu quero que vocês que estão ouvindo aí esse Tradecast com Contadora da Bolsa e Rodolfo, eu quero que você seja um investidor melhor a cada dia. Então, contem comigo para isso, contem com o meu time lá do direct do Instagram. E tamo aí, Rodolfinho, sempre um prazer estar com você, com o Trademap.
Show de bola, valeu demais. E é isso, né? Acho que é bem o que a Alice falou, você tem que ter essa experiência. Um bom investidor, ele vai ter que ser bom em vários aspectos, não só em analisar o mercado. Ele tem que ter um bom controle emocional, ele tem que saber analisar bem os ativos, ele tem que saber de tributação para ter algumas manhas, né? Não é errado você saber se aproveitar, por exemplo, da isenção que você tem em ativos aqui no Brasil ou lá no exterior. Não, isso é bom, isso pode usar ao seu favor. Então, quando você entende esse contexto, vai te ajudar muito.
Ô, Rodolfinho, olha o que passou na minha cabeça aqui agora. Vamos lá. Você quer virar um investidor de bolsa, né, meu amigo? Você tá aí que eu vi nesse podcast aqui até o final. Ainda bem que você ficou até o final, que eu vou dar uma super dica pra você agora. É como se você virasse e falasse assim, pô, quero aprender a jogar tênis. Sou muito chique, vou aprender a jogar tênis, porque eu e o Rodolfinho a gente joga, né? E aí, Rodolfinho não, gente, Rodolfo é enorme, tá? Rodolfinho por causa do carinho. Ele é enorme, forte, né, e tem esse vozeirão. Então, Rodolfinho, para os íntimos... A gente joga tênis. Então, você imagina, eu quero começar a jogar tênis. Ah, beleza. Nossa, minha direita tá maravilhosa, né? Já sei analisar ativos, já sei analisar ativos. Meu amigo, se você não calibrar a sua esquerda, né? Se você não souber ali balancear a sua carteira, como é que você vai sair bem daquele jogo? Se você não aprender a sacar, que é a tributação, como é que você vai dar o start ali da bolinha, pra você não ter problema da bolinha sumir, que é a Receita Federal pegando seu CPF, né? Então... Tudo na vida, ela exige você saber um pouquinho, né, de cada golpe ali do jogo de tênis. Eu sei que não tem tanta gente que joga tênis assim, gente, mas tênis é um esporte tão incrível que dá pra fazer analogia com tudo, né, Rodolfo?
Com certeza, é muito bom. Mas é isso, sensacional. Alice, mais uma vez, obrigado pelo papo, sempre muito bom estar com você. Você que ouviu o Tradecast aqui até o final, muito obrigado também. E siga o Trademap aí nas redes sociais, tem os links aqui na descrição desse podcast pro nosso canal do Twitter, do YouTube, para você conhecer os planos do Trademap também. E claro, não esqueça de seguir ali a Alice, a contadora da Bolsa, porque os melhores conteúdos de tributação para a Bolsa estão lá.
É nóis, Rodolfinho, é nóis, Trademap. Tamo junto, galera. Bons investimentos aí, parte tributária, pode contar comigo.
Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/trademaphub. Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça de acompanhar o Trademap nas redes sociais. Até a próxima!